Página 79. Exercício 7. 1. É possível dizer que havia duas cidades de Coimbra. A cidade de Conímbriga, a cerca de 15 km, e a Eminium, ou Emínio. A primeira existia desde a Idade do Ferro, como provam escavações recentes, e foi uma cidade importante para os romanos. Ainda hoje, se podem visitar as ruínas, no Museu Monográfico, que são particularmente extensas. Com as invasões dos suevos no século VI, a população de Conímbriga abandonou a cidade e refugiou-se na cidade próxima de Eminium. Em Eminium, havia construções romanas, como o espantoso Criptopórtico, ainda hoje preservado no Museu Machado de Castro. E assim, a cidade passou a chamar-se Coimbra, na época dos Visigodos, século VI, 7. 2. Os mouros conquistaram a cidade em 714, construindo uma muralha, e também a Alcáçova, que mais tarde seria o Palácio Real, e organizando a zona interior da cidade, a Almedina. A região era uma zona de fértil contacto entre cristãos e árabes. Desenvolveu-se aqui uma importante cultura moçárabe, isto é, de cristãos que assimilavam aspectos da língua e cultura árabe. Uma dessas figuras, Sejnando, convenceu o rei de Leão, Fernando Magno, a conquistar Coimbra em 1064. Sejnando torna-se administrador do condado, reorganizando a cidade, que terá sido um dos últimos exemplos da cultura moçárabe que desapareceu com o fim da Reconquista. Coimbra foi assim, no seu primeiro milénio de história, um exemplo e um palco dos fascinantes contrastes em que viveu a Península Ibérica. 3. O jovem Afonso Henriques mudou a capital do seu condado de Guimarães para Coimbra, em 1129. Não é certo ainda hoje se nasceu aqui, ou em Guimarães, ou em Viseu, mas foi aqui que morreu, em 1185, e aqui está sepultado, na Igreja de Santa Cruz. Aqui nasceram os seus sucessores, até que, em 1256, Dom Afonso III mudou a capital para Lisboa. 4. Em 1326, a rainha viúva Dona Isabel, 1271-1336, veio viver para o convento das Clarissas. A rainha já tinha mandado construir o Passo de Santa Clara, anos antes. Dona Isabel dedicava todo o tempo à caridade, ganhou fama de santa e, após a sua morte, foi canonizada pela Igreja e torna-se a padroeira da cidade. 5. Coimbra é também o lugar da mais conhecida história de amor em Portugal. Ver A5.1. Entre o futuro Dom Pedro I, 1320-1367, e Dona Inês de Castro. Segundo a lenda, ainda hoje, na atual Quinta das Lágrimas, as manchas vermelhas que se veem na Fonte das Lágrimas são as marcas do seu sangue. Embora não seja mais do que uma lenda, a Quinta das Lágrimas ficou para sempre com uma aura romântica. 6. Bem perto da Quinta das Lágrimas encontra-se o Mosteiro de Santa Clara a Velha, do século XIII, um monumento muito interessante pelo seu estilo gótico raro. Durante séculos, o rio Mondego quase submergiu o mosteiro, o que só foi evitado nos anos 1990. Também por isso, no século XVII, se construiu outro mosteiro, Santa Clara Nova. 7. Apesar da mudança de capital, Coimbra não seria nunca uma cidade secundária, e a sua história, como lugar de encontro de conhecimento, continuaria. Nesta época, começa uma interessante história de viagens, a da universidade. Tudo começou quando, em 1290, o rei Dom Dinis fundou a universidade, em Lisboa, e a transferiu para Coimbra, em 1308. Anos mais tarde, a universidade volta para Lisboa, até se fixar definitivamente em 1537, em Coimbra. 8. Dom João V manda construir a biblioteca, que guarda o seu nome. É um extraordinário edifício, terminado em 1725. Anos mais tarde, o Marquês de Pombal reformulou profundamente a universidade, separando-a da gestão religiosa e orientando-a para a vida prática. Cria também o Jardim Botânico, perto da Sé Nova. Nesta época, nascem também diversas tradições académicas que transformaram também a vida da cidade, como a latada, a recepção aos estudantes, ou a queima das fitas, no fim da licenciatura, a grande serenata, nos degraus da Sé Velha, onde se canta o Fado de Coimbra, é mais um exemplo destas tradições misturadas, ou o Peneto da Saudade, um miradouro sobre Coimbra, onde muitas recordações de amantes separados estão gravadas. 9. Coimbra foi a única universidade portuguesa até 1911, quando foram fundadas a Universidade de Lisboa e o do Porto. Mas, mesmo que não seja a única universidade, a vida cultural passava e ainda passa por esta cidade. Numerosos escritores, pintores e intelectuais viveram em Coimbra. Aqui nasceu um dos grandes compositores portugueses, Carlos Seixas, 1704-1742. E também nesta cidade teve lugar uma célebre polémica no século XIX, a questão coimbrã, sobre o realismo. Aqui estudaram alguns dos maiores escritores portugueses, como António Nobre, Antero de Quental, Eça de Queiroz, Miguel Torga ou José Régio. Aqui foram fundadas algumas das mais importantes revistas literárias e artísticas do século XX, como A Presença. 10. Em 1938, é fundado o Teatro Académico de Coimbra, fundamental na história do teatro em Portugal. Na década de 1940, a cidade recebe algumas obras, entre as quais a do Portugal dos Pequenitos, um parque temático ordenado pela ditadura de Salazar. Em 1960, a zona da universidade é remodelada ao gosto monumental da ditadura. Depois do 25 de Abril, a cidade tem sido muito requalificada, cujos maiores exemplos são o Museu Machado de Castro ou a nova ponte sobre o Rio Mondego, a Ponte Rainha Santa Isabel. 11. Em 2013, a parte velha da cidade foi considerada Património Mundial pela Unesco.